todo pano.
A todo pano. O podcast da Marinha do Brasil.
Seja muito bem-vindo ao podcast A Todo Pano. Eu sou a Tenente Rafaela e te convido a participar deste episódio que está imperdível. Você já parou para pensar nas riquezas e nas belezas naturais que existem em todo o mar do Brasil? Ele nos fornece alimentos, recursos energéticos e tantas outras coisas, além de ser fonte de pesquisa e de desenvolvimento. Neste episódio, em que celebramos o Dia da Marinha no dia 11 de junho, vamos entender um pouco mais sobre o papel da Marinha na proteção e na garantia da nossa área marítima. E para isso, convidamos o professor de Geopolítica e coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, o Capitão de Mar e Guerra Leonardo Matos. Tudo bem, comandante? Seja muito bem-vindo ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.
Para mim é uma grande satisfação podendo falar com o podcast A Todo Pano da Marinha do Brasil, trabalho tão importante que é realizado pelo Centro de Comunicação e Conselhos da Marinha, e ainda mais no mês tão especial, que é o Dia da Marinha, 11 de junho. Estou muito satisfeito à disposição de vocês.
Comandante, nós entendemos que o Brasil guarda uma relação histórica e inseparável com o mar. Como que o senhor vê o 11 de junho, Dia da Marinha? O que aconteceu de tão relevante nessa data para a Marinha do Brasil?
Eu diria até que é importante nós marcarmos que a data ela não é relevante apenas para a Marinha do Brasil. Ela é importante para o Brasil, porque a Marinha é de todos os brasileiros e não apenas dos marinheiros e dos fuzileiros navais. Então eu acho que é importante nós frisarmos que se não fosse pela Marinha, talvez nós não tivéssemos o Brasil que temos hoje em termos territoriais. E a Batalha Naval do Riachuelo, que ocorreu 11 de junho de 1875, foi a batalha mais importante que a nossa Marinha participou em toda a sua história. Uma batalha que aconteceu durante a Guerra da Tríplice Aliança, que envolveu Argentina, Brasil e Uruguai contra o ditador Solano Lopes do Paraguai, que queria, inclusive, conquistar parte do território brasileiro. Por isso que eu mencionei que se não fosse pela Marinha, se não fosse especialmente pela vitória da Marinha do Brasil na Batalha Naval do Riachuelo, naquele momento, 11 de junho de 1875, talvez a configuração do mapa do Brasil fosse diferente. Então foi uma batalha muito importante, muitos marinheiros e fuzileiros navais aguerridos faleceram naquela batalha, mas a nossa vitória facilitou todo o desenvolvimento da campanha restante da Guerra do Paraguai, que, como eu falei, foi importantíssimo para o Brasil.
É interessante essa explicação do senhor, comandante, porque, historicamente, o mar ele era visto como esse ambiente de batalha. Era um lugar para consolidar a soberania e o território de uma nação. Mas e hoje? Qual que é a importância desse mar para os brasileiros? E a nossa soberania, comandante, ela está garantida?
Nesse momento, o mundo está testemunhando o caso da guerra na Ucrânia. E nessa guerra, na parte marítima da guerra, saltou aos olhos dos observadores militares como que a Marinha Russa conseguiu rapidamente bloquear os portos ucranianos. Isso porque a Marinha da Ucrânia era uma Marinha muito pequena comparada com a Marinha da Rússia. Por isso que comentei que nós falarmos que a nossa soberania está garantida, é perigoso falarmos assim. Nós temos que pensar que nós temos que garantir a nossa soberania diariamente. Mas o mar para o Brasil, com essa imensidão da nossa Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, é fundamental para a economia brasileira, para o comércio exterior do Brasil. Mais de 90% do comércio exterior do Brasil passa pela nossa Amazônia Azul. E falando em termos de números, só para o nosso público ter uma noção, em 2022, cerca de 600 bilhões de dólares de comércio exterior, corrente de comércio, exportação e importação, total, todo ano de 2022. Mais de 90%, nós estamos falando em torno de 550 bilhões de dólares que passaram por nossa Amazônia Azul. E outra coisa também importante, lá no mar nós temos as riquezas minerais, por exemplo, o petróleo, o gás natural, dados mais atualizados, os campos marítimos brasileiros são responsáveis por quase 98% do petróleo, dados de abril, os últimos dados que temos da Agência Nacional de Petróleo. Em abril, 98% de todo o petróleo que o Brasil extraiu dos campos marítimos. Vejam só o quão importante, a importância dos campos marítimos na extração do nosso petróleo. E no gás, 85%. Somente no mês de abril nós temos essa noção. E quem protege as plataformas, os campos marítimos, é a Marinha do Brasil. Então é algo que devemos salientar, a importância do mar. E também, logicamente, toda a produção, metade da produção de pescado do Brasil vem do mar, vem da nossa Amazônia Azul. Então, o mar hoje para o Brasil é importantíssimo para a economia brasileira, para o comércio brasileiro, do pescado, do alimento, fonte de proteína. Ou seja, o mar é super relevante para o Brasil.
E do ponto de vista econômico, qual a necessidade de investimentos na Marinha para que ela continue uma força moderna e tecnológica capaz de proteger toda essa riqueza que existe no mar do Brasil?
Importantíssimo, primeiro, nós lembrarmos que um país, para ser considerado relevante no sistema internacional, ele necessita ter a sua indústria de defesa preta. Em um país grande no mundo, deixa de ter uma indústria de defesa própria. Então, quando falamos em investimento na Marinha do Brasil, alguns elementos precisam ser considerados. Primeiro, essa questão do investimento na indústria nacional, nas empresas brasileiras. A Marinha tem feito muito isso em vários programas estratégicos. Podemos citar o caso da construção dos submarinos aqui em Itaguaí. Podemos citar a construção do nosso próximo navio polar, o Almirante Saldanha, que está sendo construído no Espírito Santo. Ou seja, essa visão de que precisamos ter uma indústria nacional qualificada, capacitada para produzir os elementos do poder naval brasileiro. Mas para tal, é fundamental que a Marinha, bem como as demais Forças Armadas, tenham um orçamento de defesa previsível e equilibrado. Posso pegar o exemplo dos países da OTAN, a maior aliança militar do planeta, que já há muito tempo estabeleceu como limite mínimo de orçamento de defesa 2% do PIB dos países. Vejo como importante que a sociedade brasileira entenda isso e estabeleça, que o governo brasileiro estabeleça esse patamar de 2% do PIB para o orçamento de defesa do Brasil, que obviamente parte desse orçamento seria carreado para a nossa Marinha. E aí, a partir daí, nós podemos investir principalmente nos nossos programas estratégicos. Podemos citar a maior potência econômica e maior potência militar do planeta, que no caso os Estados Unidos da América, tem a mais poderosa Marinha de Guerra do mundo. E aí é interessante nós mencionarmos o caso da China, que todos sabemos ser a segunda maior potência econômica do mundo, mas ainda não possui uma Marinha de Guerra no mesmo nível que a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha da China, ela tem crescido muito, estão construindo vários navios de guerra anualmente, num ritmo bastante acelerado. Inclusive, o número de navios de guerra da China já é superior ao número de navios de guerra dos Estados Unidos, mas a capacidade da Marinha dos Estados Unidos é ainda bem superior à capacidade da Marinha de Guerra da China. E vou dar um exemplo para vocês. A Marinha dos Estados Unidos possui 11 navios aeródromos, todos de propulsão nuclear, enquanto que a Marinha da China, por exemplo, possui 3 navios aeródromos e nenhum deles de propulsão nuclear. Ou seja, ter uma Marinha forte, uma Marinha capaz, também não requer apenas dinheiro, requer tempo. Não se faz uma Marinha de Guerra capaz de um momento para o outro. O fator tempo também é muito importante. Por isso que falo sobre a necessidade de termos um orçamento regular, estável para as Forças Armadas brasileiras, no caso aqui, especialmente para a Marinha do Brasil.
O senhor trouxe a questão do orçamento da defesa previsível e exemplificou os países da OTAN, que eles já estabeleceram como um limite mínimo do orçamento de defesa 2% do PIB. Isso nos faz perceber, comandante, que é fundamental que as pessoas entendam a importância que existe no mar e a necessidade de termos uma marinha forte para proteger e defender os nossos interesses no mar. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, comandante, eu gostaria de saber se o senhor pode explicar de que maneira a Marinha pode fortalecer a mentalidade marítima da população e despertar nela esse interesse de olhar para o mar e perceber que esse mar, ele é do Brasil e também de todos os brasileiros.
Eu faço um apelo para todos os marinheiros e cruzeiros navais e para aqueles que amam o mar, que estão me escutando, para a necessidade de levarmos para os nossos jovens, especialmente, essa mensagem, essa explicação do porquê ter uma marinha de guerra é tão importante para o Brasil. Um país que tem um mar tão grande, uma Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, importantíssima para o comércio exterior do Brasil, importantíssima para a extração de petróleo e gás, para a pesca, tão relevante para tantas famílias e para a alimentação do povo brasileiro. Ou seja, eu vejo que a questão está na educação. Os jovens brasileiros precisam escutar essa explicação, essa justificativa do porquê o Brasil ter uma marinha forte é importante para todos os brasileiros. Nós temos que lembrar que o orçamento de defesa do Brasil, ele é aprovado pelo Congresso Nacional. E os deputados federais, os senadores, eles são eleitos pelo povo. Ou seja, se o povo, se a sociedade brasileira não está convencida da importância de termos uma marinha forte para efetivamente podermos bater no peito e dizer que somos um país soberano, nós temos que convencer a sociedade disso. A sociedade precisa entender isso. Então, levarmos a mensagem, essa explicação em termos de palestras, de conversas, especialmente com os jovens nas universidades, nas escolas, no ensino médio, ensino fundamental, levá-los para conhecer a nossa marinha, vejo isso como um elemento muito importante. Eu me lembro dos tempos que estava embarcado em nossos navios e tínhamos a visitação pública de civis vindo visitar o nosso navio quando estávamos num porto fora do Rio de Janeiro. E era fácil de ver a alegria das crianças, dos jovens, quando conheciam o navio pela primeira vez, querendo tirar fotografia do navio. Ou seja, se nós abrirmos a nossa marinha, se nós mostrarmos mais a nossa marinha para a nossa sociedade, eu tenho certeza que ela vai entender a importância de termos uma marinha forte.
Comandante, muito obrigada pela participação do senhor aqui no podcast A Todo Pano.
Para mim é uma grande satisfação falar da Marinha do Brasil e dedico minha vida desde os 15 anos de idade, mais de 40 anos na Marinha, poder transmitir as minhas ideias sobre a importância da Marinha, sobre a importância do mar para o brasileiro. Para mim é um grande privilégio, eu que tenho que agradecer. Muito obrigado.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima!
Você acaba de ouvir A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.